Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Alguns dos temas deste jornal.
O FMI vai doer, alerta Filipe Nyusi. João Lourenço e Macky Sall reforçam relações bilaterais e a União Africana debate em cimeira extraordinária crise alimentar e terrorismo no continente africano.
Partimos para o jornal esta hora com João Pereira da Silva.
O presidente Filipe Nyusi deixou ontem à noite o alerta. O novo programa financeiro com o FMI vai doer um bocadinho. Foi no canal de televisão STV, à margem de uma visita oficial ao Ghana.
O FMI, quando regressa com algumas medidas que exigem uma disciplina financeira. Essa disciplina tem que ser feita. E algumas medidas vão doer. Isso já dissemos. Teremos um espaço para poder comunicar à nação. Teremos que apertar algumas medidas, não para poder pôr o moçambicano a sofrer, mas para ver se qualificamos. Em vez de comprar 10 caças, vamos dizer, compra 3. E dessas 3, vai tratar o quid bem, porque esse valor que compraria mais 7, dá para fazer uma outra coisa, para fazer mais uma escola, ou para aumentar a qualidade do serviço de saúde, etc. Mas, como disse, mais trabalho, disciplina financeira, honestidade e algumas medidas já estamos a fazer. Combate à corrupção, são fundamentais.
Nas ruas de Maputo já se são muitas as queixas sobre o custo de vida, de resto, como constatou a jornalista Paula Borges.
O desabafo é generalizado e atravessa várias classes profissionais. Viver tornou-se um exercício muito árduo. Leonardo dá voz aos lamentos.
A vida está muito difícil, temos que desarrascar. Os preços multiplicaram muito mesmo. Está mal, não sabemos como conseguimos sobreviver até hoje, assim, mas a vida está muito mal mesmo. Por exemplo, vou-te falar um bocadinho do óleo alimentar. Comprávamos a 500 e qualquer coisa, mas agora está a 1050.
E Leonardo acrescenta, há também essa dor de cabeça que são as deslocações trabalho-casa para quem não tem viatura própria.
É, para apanharmos o chapa, é muito difícil, mesmo na paragem os chapas vêm muito cheio, às vezes não carregam, querem carregar pessoas que descem perto. Como eu estou aqui em Mavalane, tenho que virar com o chapa para o Esquelene, para depois o Esquelene para aqui na cidade. E quando estou aqui na cidade para voltar para casa, tenho que ir também apanhar o chapa até o terminal para voltar com ele. São duas voltas mesmo. Por enquanto pagamos 12 meticais, ir e voltar são 24 meticais. É €1.000.
Os My Love, as carrinhas de caixa aberta, assim chamadas porque obrigavam os passageiros a seguirem literalmente de corpos colados uns aos outros, deixaram de funcionar no início da pandemia e, tantos meses passados, continuam a escassear as alternativas.
Ora, neste cenário, o filósofo moçambicano Severino Nhegonha alerta que nada está garantido. Um dos mais destacados pensadores do país reforça a necessidade dos jovens se envolverem, refletirem e agirem.
Vê-se uma apatia total e um desconhecimento total da história. Apatia total porque cada um pensa em si próprio, a ideia, quer dizer, deixar-se mobilizar por ideias e ideais que tem uma dimensão mais geral, parece que desapareceu, infelizmente. E por outro lado, há um desconhecimento total daquilo que são os percursos através dos quais nós chegamos à independência política. São como os pais que compram um carro, um Rolls Royce, dão as chaves ao filho, sem dizerem ao filho de onde é que vem o dinheiro para comprar o carro.
Severino Guenha realça também o papel das elites.
Os intelectuais em todo o mundo produzem livros, produzem artigos, fazem reflexões e metem isso à mesa. No mundo todo, nos Estados Unidos, já há uma série de fundações. Essas fundações produzem relatórios enormes, os jornais escrevem artigos e etc. A pessoa que governa é alguém que tem que ler tudo isso, informar-se e tomar uma decisão de que parece mais pertinente. E tem que ter liberdade para fazê-lo, conhecimento e capacidade, mas é ele a fazê-lo. Então a nossa função é, de facto, produzir ideias e metê-las à disposição para que aqueles que têm o dever de decidir possam decidir conhecimento de causa.
Severino Nhegonha, ouvido em Maputo pela jornalista Paula Borges. Os presidentes de Angola e do Senegal assinaram ontem em Luanda novos acordos de cooperação bilateral com destaque para o petróleo e a saúde. José Silva.
Angola e Senegal reforçaram a cooperação e assinaram novos acordos, momento considerado de viragem nas relações entre os dois países pelo presidente angolano.
Um pacto que proporcionará um ambiente empresarial mais atrativo e seguro, suscetível de facilitar a mobilização de empresas nos dois sentidos e promover investimentos que certamente servirão de base para o aproximar das relações de amizade e de cooperação entre os nossos países.
E reagindo ao interesse manifestado pelo estadista angolano, Macky Sall, o presidente senegalês, deu como exemplo do interesse do seu país, tem na experiência da indústria petrolífera angolana.
O Senegal está particularmente interessado no domínio angolano das indústrias extrativas e também da exploração dos hidrocarbonetos em Giza Benchmark.
Eu penso également à possibilidade de colaboração no setor da saúde.
Penso igualmente as possibilidades de colaboração no domínio da saúde. O Instituto Pasteur de Dakar, que é um instituto já reconhecido há muito tempo, tendo em conta os estudos sobre as vacinas sobre a febre amarela, vai começar também a produção de vacina contra a Covid antes do final do ano.
Tradução das palavras do presidente do Senegal, Macky Sall,
que ontem em Luanda assinou novos acordos de cooperação bilateral com o presidente João Lourenço. Em Libreville, no Gabão, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, de São Tomé e Príncipe, revelou que vários parceiros de cooperação já confirmaram o apoio à realização das eleições marcadas para 25 de setembro.
Vários parceiros bilaterais e multilaterais confirmaram o apoio para as eleições. Há 30 anos, desde 1991, que temos tido uma democracia aberta. As nossas eleições têm decorrido com toda a transparência e lisura e acredito que desta vez também será o mesmo.
Jorge Bom Jesus. Na Guiné-Bissau, o PAIGC reúne-se esta manhã na capital guineense para confirmar a decisão de integrar o novo governo de iniciativa presidencial. Ora, para o comentador Rui Jorge Semedo, trata-se de uma decisão estratégica do Partido Histórico Guineense, Fátima Camará.
Segundo o comentador, a decisão do PAIGC será uma oportunidade para desbloquear os constrangimentos jurídicos que lhe impeça de realizar o seu 10º Congresso.
Poder participar no próximo governo será com certeza também uma possibilidade para desbloquear os constrangimentos jurídicos impostos, né, para a justiça guineense. Portanto, é uma medida estratégica, uma posição estratégica que o PAIGC decidiu adotar.
Devido à crónica instabilidade política que se vive no país, politólogo afirma que não se pode falar da convivência pacífica entre os atores políticos e muito menos de inimigos eternos na política. Daí que Rui Jorge Semedo disse que o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, não deve ser crucificado pela sua decisão.
E conhecendo o ambiente, não se pode crucificar o PAIGC por ter aceito participar no próximo executivo e muito menos também crucificar o líder do PAIGC por aceitar ou por decidir ir participar numa audiência com o Presidente da República. São opositores, não é? São adversários, então necessitam de estabelecer um canal de comunicação, de troca de ideias, mas também de debate político interessante que possa influenciar o andamento do processo político e também do desenvolvimento do país.
Já é público, o PAIGC vai integrar o novo governo da iniciativa presidencial na Guiné-Bissau.
O continente africano poderá vir a contar em breve com a sua própria agência humanitária. A proposta está sobre a mesa e será debatida amanhã em Malabo, na Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana.
Penso ser uma excelente medida para não só mobilizar capacidades humanas, recursos financeiros, mas também criar as condições institucionais e políticas para que a África possa gerir a situação nos próximos tempos, tendo aliás em atenção que não sabemos quando é que a guerra na Ucrânia termina e quando também é que as situações de conflito no continente e as migrações poderão ficar resolvidas.
José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, ontem à noite, antes de partir para a Guiné Equatorial. Mais de 110 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em África. Destas, 48 milhões são refugiados, solicitantes de asilo ou deslocados internos. Este é o tema central da Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. João Costa Dias.
Amanhã, as atenções da União Africana centram-se na crise humanitária em África e nas soluções para a combater. No sábado, as atenções focam-se no terrorismo e mudanças inconstitucionais de governo. São esperados cerca de 20 chefes de Estado para participarem nas cimeiras. Amanhã, o encontro está também aberto a doadores internacionais para se tentar mobilizar fundos. Há uma necessidade urgente de ajuda nos 15 países africanos mais afetados pelas crises. As necessidades humanitárias estão a aumentar rapidamente em África, em particular devido a choques climáticos e conflitos que aumentaram exponencialmente as necessidades humanitárias. Mais de 30 milhões de pessoas estão deslocadas internamente no continente, incluindo mais de 10 milhões de crianças com menos de 15 anos. Num continente com 1,4 mil milhões de pessoas, cerca de 282 milhões estão subnutridas, um aumento de 49 milhões em relação a 2019, segundo a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. A segunda cimeira, intitulada Terrorismo e Mudanças Inconstitucionais de Governo, vai abordar o que é definido, e estamos a citar Moussa Faki Mahamat, uma gangrena que está a infectar gradualmente todas as regiões do continente, da Líbia a Moçambique, do Mali à Somália, passando pelo Sahel, o Lago Tchad, bacia leste da República Democrática do Congo.
A Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana decorre a partir de hoje e até sábado em Malabo, na Guiné Equatorial. E uma nota final ainda, um aviso, que decorre hoje no pequeno auditório do Teatro Municipal de Vila Real, o colóquio José Cravirinha, poeta da reparação histórica. Isto no âmbito do centenário do nascimento do poeta moçambicano.